DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, edição de sexta-feira, dia 20 de março de 2020. Covid-19 domina a atualidade mundial. Em 10 dias, sobe de 5 para 36 países africanos que detectaram infecções pelo novo coronavírus. Cabo Verde já tem um caso confirmado.
É uma situação complexa, muito difícil, para a qual nós temos que estar a esperar o melhor, mas estar preparados para a eventualidade de haver pessoas infectadas e de haver danos maiores.
Na Guiné-Bissau, sem nenhum caso confirmado, chegam vozes que criticam medidas drásticas tomadas pelas autoridades, principalmente a de fechar os mercados informais.
É nesse setor informal e comercial que a maioria do povo da Guiné-Bissau vive, sobretudo as mulheres que são as guardiãs das nossas famílias.
E neste jornal vamos saber como é que a Namíbia vai celebrar os 30 anos de independência e a tomada de posse do presidente eleito com casos de Covid-19 no país. Caro ouvinte, bom dia. Bem-vindo ao jornal da DW África, sua voz da Alemanha. Eu, Brahim Adarami, estarei consigo nos próximos 20 minutos. É a notícia da última hora. Cabo Verde acaba de confirmar o primeiro caso de Covid-19 no país. Um turista de 62 anos de idade, que se encontra clinicamente estável, tem o resultado positivo do teste de Covid-19, segundo um comunicado do Ministério da Saúde cabo-verdiano. O documento acrescenta que o cidadão inglês chegou à ilha da Boa Vista no dia 9 de março e, ao fim de 7 dias, iniciou um quadro respiratório com tosse e febre. Ora, o presidente de Cabo Verde já veio ao público pedir aos cabo-verdianos para que estejam preparados para enfrentar e combater o coronavírus. Vamos ouvir Jorge Carlos Fonseca.
É uma situação complexa, muito difícil, para a qual nós temos que estar a esperar o melhor, mas estar preparados para a eventualidade de haver pessoas infectadas e de haver danos maiores. Portanto, a precaução maior é essa, evitar que entre e prepararmos para que, entrando o vírus, nós possamos enfrentá-lo de uma forma positiva, construtiva e que nos leve a ganhar esta batalha, que é uma batalha difícil.
O chefe de Estado cabo-verdiano falava à imprensa no final de uma visita ao Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia. Ora, ontem, a Organização Mundial de Saúde revela que a pandemia de Covid-19 está a ter uma evolução extremamente rápida no continente africano, numa altura em que crescem os receios de uma nova frente alarmante da doença. Há 10 dias, apenas 5 países tinham detectado infecções pelo novo coronavírus. No entanto, neste momento, segundo avançou um responsável da OMS para a África, cerca de 650 casos já foram confirmados em 36 países africanos. Chamo à antena a nossa colega, a jornalista Madalena Sampaio, com as consequências para o bolso dos africanos, numa reportagem de Moki Kinzeka.
As consequências económicas da doença Covid-19 já se começam a sentir em África. Por estes dias, apenas 5 das 35 motosserras da Bertoa Consulting, uma empresa de corte de madeira do leste dos Camarões, estão a ser usadas. 90% das atividades da empresa foram reduzidas porque as empresas exportadoras de madeira da China estão ausentes. O diretor executivo, Innocent Tatau, está à espera de alternativas para que os 35 trabalhadores da empresa e respectivas famílias possam sobreviver. As empresas que contrataram os nossos serviços já não estão por cá há cerca de 3 semanas e andamos a empilhar a madeira há algum tempo. A madeira já devia estar na China agora, depois de passar por Douala. Agora sou obrigada a derrubar árvores e a vender lenha aos bairros de Bertoa e nas cidades vizinhas para garantir a sobrevivência das famílias dos meus trabalhadores e a minha. Esta questão do coronavírus já é um colapso económico.
O coronavírus é um colapso económico.
Esta é apenas uma das empresas na África Central que a Comissão Económica das Nações Unidas para a África, a UNECA, diz estar a ser ameaçada pela pandemia de Covid-19. Segundo António Pedro, diretor da UNECA para a África Central, prevê-se que o continente africano reduza o crescimento previsto para este ano para quase metade, passando de 3,2% para 1,8%. Esta crise expôs novamente a vulnerabilidade da nossa sub-região a choques externos. A maioria das nossas rotas de procura e oferta estão ligadas a alguns epicentros do coronavírus. Por exemplo, a China é o principal parceiro comercial de África e a Europa é o segundo maior parceiro comercial. Temos visto os preços de petróleo descerem de 65, 60 para 30 dólares e, como resultado, países como a Nigéria, Angola, Argélia, Congo, Guiné Equatorial, Gabão e Chade têm sido muito afetados porque o petróleo representa uma componente muito importante da sua produção e exportação na estrutura económica. As consequências serão ainda mais devastadoras com o encerramento das fronteiras e a imposição de requisitos mais rigorosos de quarentena para conter a propagação do vírus. As cadeias de abastecimento globais serão interrompidas. António Pedro da Uneca diz que as colheitas já se estão a acumular, o que significa que os agricultores que contam com as exportações ficarão ainda mais pobres.
Other commodities also have been affected.
Outras mercadorias também foram afetadas: café, cacau, madeira, óleo de palma. E todas as projeções indicam que, como a procura nos principais países importadores vai cair, porque as fábricas vão fechar, esses preços também estão a ser revistos em baixa. E isso significa, portanto, que mesmo os países que não são países exportadores de petróleo podem ser afetados. A indústria do turismo já está parada em todo o continente africano. Por isso, os especialistas da UNECA propõem que a África diversifique a sua economia e deixe de depender dos países desenvolvidos, a começar pelo arroz, que pode ser cultivado localmente. Só no ano passado, os camarões importaram 720 mil toneladas de arroz da China, apesar de ter capacidade de cultivo. Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
E hoje, no nosso espaço do ouvinte, perguntamos aos internautas que medidas devem ser tomadas em África e será que os centros de saúde estão preparados para lidar com casos de Covid-19. Sálio Sanha Kandé, da Guiné-Bissau, foi o primeiro a comentar que o sistema sanitário do seu país não é dos melhores, que o maior centro hospitalar se depara com a falta de oxigênio, de camas para os doentes internados e que não há mínimas condições para combater Covid-19, por isso as autoridades decidiram, e bem, fechar as fronteiras. De Angola, comenta o Estevão Ambrósio, que não há medida possível que possa travar a pandemia no seu país. Escreve este internauta que até os órgãos de comunicação social escondem casos que deram positivo pelo Covid-19. Sérgio Moalelela, de Moçambique, nota que a vigilância sanitária individual e coletiva é muito importante nesta fase. A educação sanitária é fundamental e a divulgação das medidas de prevenção e indicações claras dos procedimentos em caso de desconfiança são importantes, diz este ouvinte a partir de Moçambique. Ainda pode participar neste debate matinal da DW África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
No resto de atualidade, o Tribunal da Cidade da Praia, capital de Cabo Verde, apresenta hoje a sentença dos 5 marinheiros brasileiros apanhados em agosto com mais de 2 mil toneladas de cocaína, para os quais o Ministério Público pediu penas de 10 anos de prisão. Já a defesa dos arguidos reclamou pena suspensa de 5 anos de prisão. Em prisão preventiva desde agosto de 2019, os 5 brasileiros estavam acusados pelo Ministério Público em coautoria de crimes de tráfico de droga agravado e adesão à associação criminosa no âmbito da operação que levou então à apreensão da droga, a segunda maior do género em Cabo Verde. Do arquipélago de Cabo Verde, as ilhas de São Tomé e Príncipe, país onde o presidente da Associação Nacional do Turismo São Tomense, Hamilton Cruz, alertou que a crise provocada no setor pelo novo coronavírus pode levar à falência algumas empresas da área. Para o presidente da Associação Nacional do Turismo, o encerramento das fronteiras e a consequente interdição dos turistas em São Tomé criam obstáculos sérios ao desenvolvimento do turismo no país. Na Guiné-Bissau, o governo de Nuno Gomes Nabian anunciou ter começado ontem a pagar o salário de fevereiro aos funcionários públicos. A massa salarial na Guiné-Bissau é atualmente de cerca de 7,3 milhões de euros. Os salários foram depositados ontem em alguns bancos comerciais de Bissau, sendo visíveis filas de pessoas a retirar dinheiro das caixas automáticas. O Tesouro Público Guinense paga a 30 mil pessoas.
DW África. Deutsche Welle.
E continuamos na Guiné-Bissau para dar-lhe conta das medidas que as autoridades estão a adotar para evitar a entrada de Covid-19 no país. A Brigada de Médicos Cubanos em Bissau, composta por 43 profissionais de saúde, fez saber que está disposta a ajudar o país caso o novo coronavírus chegue à Guiné-Bissau. O país ainda não registrou nenhum caso de infecção pelo Covid-19, mas as autoridades intensificaram as medidas de prevenção, incluindo o encerramento de fronteiras, com exceção para urgências médicas e importação de alimentos e medicamentos. As autoridades mandaram encerrar mercados, escolas públicas e privadas, recintos de lazer e desporto, bem como lugares de culto. Restaurantes, discotecas, cafés e bares também foram mandados encerrar. Junta-se a nós neste jornal o ativista guineense Soumaila Jalloh, responsável por várias manifestações em Bissau contra o regime do antigo presidente José Mário Vaz. Bom dia, Soumaila. Como é que avalia as decisões das atuais autoridades guineenses?
Muito bom dia, Rádio Tivela, muito bom dia, Brahma. A decisão do governo do Nuno Gomes Nabian e do presidente autoproclamado Umaro Sissoko Embalo é uma decisão populista, uma decisão que não está pensada em função do contexto em que a população da Guiné-Bissau vive. Qualquer decisão a ser tomada nesta altura e para a prevenção de qualquer tipo de pandemia ou qualquer tipo de urgência, tinha de ter como base a vivência real do povo da Guiné-Bissau. Nós não podemos ter um povo que depende do comércio informal, na maioria, que depende de movimentações informais dos chefes de família, na maioria, e termos os mercados todos fechados porque estamos a prevenir coronavírus. Nós podemos encerrar as fronteiras, sim senhor, mas as fronteiras não podem ser encerradas à importação de produtos da primeira necessidade. Isso sim foi acautelado. Mas fechar os mercados é impedir a maioria das famílias guineenses que vivem do sacrifício das mulheres biteiras, que nós chamamos de biteiras, as vendedeiras. Não é? É impedir a sua atividade económica que sustenta as suas famílias. Portanto, a medida tomada neste sentido de encerrar os mercados e de impedir as tabernas de funcionar, de impedir o setor informal de funcionar, não tem qualquer sentido.
Mas há quem diga que nestas circunstâncias, tal como nós vimos forças policiais a impedir as mulheres de ocuparem os mercados, sem que o governo ou o presidente tenha decretado estado de emergência ou estado de alerta no país, mas apenas com um comunicado do Conselho de Ministros.
O presidente autoproclamado e o seu governo instituído à margem da Constituição da República podiam encontrar, pelo menos neste momento de emergência, em que ninguém se lembra da forma como eles assumiram o poder, pelo menos neste momento, estabelecerem um quadro de entendimento estratégico entre eles e haver uma coerência comunicativa, tanto da parte do presidente autoproclamado como da parte do próprio governo, liderado por Nuno Gomes Nabian, em como informar ao povo primeiro o que deve fazer, porque nós ainda não temos um caso de coronavírus na Guiné-Bissau e isso é feliz para nós. Conhecemos o nosso país e sabemos das nossas debilidades a nível de saúde pública. Portanto, prevenção neste momento é fundamental, medidas de prevenção coerentes e estrategicamente desenhadas com técnicos do Ministério da Saúde. Depois, limitar a movimentação das populações, fechar espaços de aglomeração que não têm a ver com produção para a sobrevivência do povo, mas deixar o setor comercial e o setor informal funcionar, porque é nesse setor informal e comercial que a maioria do povo da Guiné-Bissau vive, sobretudo as mulheres que são as guardiãs das nossas famílias. Portanto, a decisão tinha de ser pensada de uma forma mais concertada e de uma forma mais inteligente, como não está a ser.
A minha última questão é, será que o sistema sanitário do país está em condições de responder a esta demanda?
Nós só temos um hospital e esse único hospital não tem capacidades de responder a proliferação e de contaminação de coronavírus.
Muito obrigado, Soumaila Jalloh, ativista guineense, a falar sobre Covid-19 na Guiné-Bissau. Rumamos até Namíbia.
DW Deutsche Welle.
O aumento de casos de coronavírus no continente africano afeta, tal como em todo o mundo, a realização de vários eventos internacionais, incluindo as comemorações das efemérides de vários países. A Namíbia celebra neste sábado, dia 21 de março, os 30 anos da independência do país sob fortes medidas de prevenção de Covid-19. A data será assinalada com a tomada de posse do presidente da República, Hage Geingob, que foi reconduzido no cargo em eleições realizadas a 27 de novembro de 2019. Para evitar a propagação do novo coronavírus, as autoridades locais deram conta de que as celebrações dos 30 anos da independência do país e a investidura do presidente eleito, Hage Geingob, a 21 de março, vão decorrer sob medidas restritivas. Após 115 anos da administração colonial, com a Alemanha a ocupar o país durante 31 anos, mais os anos de domínio da África do Sul, a Namíbia tornou-se independente dos sul-africanos em 1990. O país situado na África Austral passa a ser um dos países mais ricos e estáveis do continente negro. Em 1989, Bien Gawanas, advogada de direitos humanos, estava detida num campo de refugiados no sul de Angola quando recebeu a notícia de que poderia voltar a casa. Mas 30 anos depois da independência, ela sublinha a necessidade de uma verdadeira reconciliação nacional. O facto de não termos tido algo parecido com o processo de reconciliação nacional não significa que o racismo não exista ou que o que aconteceu durante o asilo nos campos de refugiados da SWAPO não tivesse acontecido. Acho que essas coisas ainda estão a ferver. Trinta anos depois da ocupação alemã, alguns cidadãos da Alemanha ainda estão a viver na Namíbia. Wilfred Brock trabalha para o governo namibiano e a sua família vive no país. É uma questão de brancos que se identificam como namibianos. Acho que a comunidade branca não se faz o suficiente para integrar-se na sociedade namibiana. Nas eleições de 2019, o presidente Hage Geingob obteve apenas 56% dos votos, o mais baixo de sempre para um candidato da SWAPO. Para a analista política Ndapuava Aliondo, o resultado eleitoral mostra uma certa insatisfação entre as gerações mais velha e da pós-independência. Os namibianos mais velhos acusam os mais novos de não serem gratos aos sacrifícios feitos pelos mais velhos para a libertação do país. O presidente de Angola, João Lourenço, é o único chefe de Estado dos países africanos de língua oficial portuguesa a confirmar a sua presença na cerimónia de tomada de posse do presidente eleito da Namíbia.
DW Notícias.
E ainda na atualidade internacional, o número de militares malianos que morreram na quinta-feira na sequência de um ataque a um posto militar no norte do país atribuído a jihadistas aumentou para 29, refere um balanço feito pelas Forças Armadas do Mali. A Tunísia confirmou oficialmente a primeira morte por Covid-19, a de uma mulher de 72 anos de idade. O governo da África do Sul promulgou nesta quinta-feira uma lei que prevê pena de prisão até 6 meses para qualquer cidadão que divulgue notícias falsas sobre o coronavírus no país. A África do Sul contabiliza 150 pessoas infectadas pelo Covid-19. É o país mais atingido na África subsaariana. Na Alemanha, as autoridades alemãs ponderam recorrer aos militares para combater a pandemia de Covid-19. O corpo médico das Forças Armadas já foi destacado e os soldados podem ser ativados para manter a ordem pública na Alemanha. O país está a preparar-se para o pior cenário nas próximas semanas. Olhando rapidamente para o espaço do ouvinte sobre Covid-19, recebemos a mensagem de Magnus Bola, que escreve no Facebook da DW África, que o fecho das fronteiras seria a medida mais acertada para o seu país, Moçambique. Ninguém entra e que ninguém sai também do país. É tudo. Muito bom dia a todos os ouvintes que escreveram para a DW África, como Malafi Sano, Senito Candando. Bom dia, um grande abraço e um bom fim de semana. Cuide-se.